radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 23 de outubro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. 35 milhões de brasileiros vão poder usar a poupança social digital de forma permanente. Gabriela Noronha.
Conta digital criada para pagar o auxílio emergencial vai poder ser usada para receber outros benefícios. Usuários vão poder pagar boletos e fazer transferências eletrônicas sem taxas. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais estudantes fazendo uma universidade por educação à distância.
Uma tendência que deve aumentar em função da pandemia.
Dados que foram revelados pelo Censo do Ensino Superior, Cleide Lopes.
63% das vagas ofertadas no ano passado foram na modalidade.
Agronegócio segue a todo vapor.
Soja, milho e café puxam a produção e fazem aumentar a projeção de crescimento do setor para o ano. Graziela Mendonça.
Na nova previsão, o PIB do agro deve crescer 1,9% este ano.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
A poupança social digital, criada para pagar o auxílio emergencial durante a pandemia do novo coronavírus, vai se tornar permanente.
É, nós conversamos ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, que tem mais informações.
Boa noite, Gabriela. Quais são as vantagens dessa mudança?
Boa noite, Alessandra, Nádia e ouvintes da Voz do Brasil. Bem, essa conta digital que foi criada a princípio apenas para pagar o auxílio emergencial vai poder ser usada também para o pagamento de outros benefícios sociais e previdenciários, como abono salarial e saque do FGTS, além de benefícios estaduais e municipais, como explica o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.
Além do auxílio emergencial, nós continuaremos a pagar todos os brasileiros que recebam qualquer benefício via digital e de graça. Isso reforça a digitalização, a bancarização. 35 milhões de brasileiros serão beneficiados após o auxílio emergencial.
E Gabriela, diz pra gente como o usuário vai poder movimentar essa conta digital.
Nazi, o usuário vai poder movimentar até R$5.000 por mês, pode pagar boletos e pode fazer até 3 transferências eletrônicas no mês sem pagar taxas. E outra vantagem é que os titulares não pagarão nenhuma tarifa de manutenção.
E Gabriela, para receber o auxílio emergencial, a conta foi aberta automaticamente. O que precisa fazer quem quiser abrir a partir de agora essa poupança social digital?
Alessandro, é um processo simplificado. Para quem recebeu o auxílio emergencial, a poupança pode ser aberta de forma automática. As pessoas que já têm cadastro no banco ou que fazem parte, por exemplo, do Cadastro Único do Governo Federal, podem abrir a conta sem precisar apresentar outros documentos. No caso de benefícios previdenciários, o titular vai poder solicitar a abertura da conta.
Agora, Gabriela, uma dúvida. Para movimentar a conta, o usuário vai ter um cartão ou a movimentação é só por aplicativo?
A movimentação é de preferência por aplicativo, Nazi. Mas o banco pode, se quiser, emitir um cartão para o cliente. Assim, a Caixa Econômica Federal, que é a instituição que vai operar essas contas de poupança, vai disponibilizar no site, no aplicativo, uma ferramenta para o cidadão consultar se já tem alguma conta aberta em seu nome. A conta pode ainda ser fechada ou transformada em conta regular quando o cliente quiser, também sem custos adicionais. Para o pagamento do auxílio emergencial, já foram abertas 97 milhões de contas poupança digital. Alessandra, Nazi.
Obrigada, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo.
E a Caixa deu continuidade hoje aos pagamentos da segunda parcela da extensão do auxílio emergencial, no valor de R$ 300 para beneficiários do Bolsa Família.
Começaram a receber nesta sexta-feira 1 milhão e 600 mil famílias que têm o NIS, o número de identificação social terminado em 5.
No total, os pagamentos passam de R$ 420 milhões.
Ao todo, durante todo o mês de outubro, mais de 16 milhões de beneficiários do Bolsa Família vão receber R$ 4,2 bilhões.
A cada 10 vagas oferecidas em faculdades e universidades no ano passado, 6 foram de cursos à distância.
O resultado é que 1 milhão e 500 mil estudantes já estão fazendo cursos nesta modalidade de ensino.
E em função da pandemia, esses números devem aumentar ainda mais.
Os dados são do Censo de Ensino Superior, divulgado hoje pelo governo,
que revelou também que quase 40% dos universitários de faculdades particulares que contam com incentivo ou ajuda só estudam em função de alguma política do governo, como o FIES, o financiamento estudantil, ou bolsas do ProUni, o programa Universidade para Todos.
A educação à distância é uma tendência. Dados do Censo da Educação Superior de 2019 mostram que 63% das vagas ofertadas no ano passado foram na modalidade. Nos últimos 10 anos, o número é 5 vezes maior. Saltou de 330 mil estudantes para 1,5 milhão. A estudante brasiliense Késia Alves Amaral é exemplo disso. Está cursando o 4º semestre do curso de jornalismo em uma instituição particular e fala da vantagem do estudo remoto.
A gente ganhou bastante tempo por estar tendo aula em casa. Então eu ganhei aí 1 hora, 2 horas do meu dia.
O número de estudantes no ensino superior à distância deve ser ainda maior no próximo censo, por causa da pandemia do novo coronavírus. É o que garante o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, Alexandre Lopes.
A pandemia ela vai acelerar essa tendência de migração para o ensino à distância, um ensino híbrido.
O Brasil tem hoje mais de 2.600 instituições de educação superior, sendo 88% delas privadas e 76% dos alunos de curso superior estudam nessas instituições. Quase a metade deles conta com algum tipo de financiamento ou bolsa. Desses, 20% tem apoio do programa Universidade para Todos, o ProUni, e 19% contam com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Os dados do censo mostram ainda que apenas 40% das pessoas que se matricularam na graduação em 2010 concluíram seus estudos até 2019. Mas o governo já trabalha para mudar esse quadro, como explica o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Wagner Vilas Boas de Souza.
A ideia é nós fazermos uma análise preditiva e quais os possíveis alunos que poderão desistir do curso nos anos seguintes e atuarmos preditivamente para evitar que esse aluno possa desistir do seu curso superior.
Para o ministro da Educação, Milton Ribeiro, a meta é aprimorar o ensino superior, com foco também na qualificação dos professores.
Bons cursos de graduação estão intimamente ligados à formação de bons profissionais.
Outras informações sobre o Censo 2019 podem ser acessadas na página do INEP em portal.inep.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
Uma pesquisa realizada pelo HUB, o Hospital Universitário de Brasília, vai acompanhar a gestação, parto e o crescimento dos bebês das mães que tiveram Covid-19 durante a gravidez.
O objetivo é avaliar os impactos do vírus e tomar as providências necessárias para o crescimento saudável da criança.
O HUB está realizando uma pesquisa que envolve mulheres gestantes que tiveram diagnóstico positivo para a Covid-19. O objetivo é analisar os efeitos do vírus durante a gestação, o parto, puerpério e no recém-nascido, como detalha Lisandra Paravidini, chefe da unidade materno-infantil do hospital.
Iremos então atuar no pré-natal com um ambulatório especializado nessas mulheres, contendo médico obstetra, contendo a equipe de enfermagem, contendo psicólogo para o acompanhamento durante toda a gestação.
O trabalho envolve profissionais de diversas áreas da saúde que vão acompanhar 300 gestantes para avaliar, por exemplo, se a Covid-19 aumenta o risco de abortamento, parto prematuro, pré-eclâmpsia e malformação fetal, e se o vírus pode ser transmitido da mãe para o filho. E os bebês também serão acompanhados desde o nascimento até os 5 anos de idade. É o que explica Geraldo Fernandes, médico e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília.
O objetivo é estar atento a qualquer alteração no crescimento e neurodesenvolvimento dessas crianças, para que a gente possa oferecer qualquer intervenção e terapêutica o mais precoce possível.
Para ser atendida no HUB e participar da pesquisa, a gestante deve ter mais de 18 anos, não ter suspeita ou confirmação de outras infecções congênitas ou doenças crônicas pré-existentes, exceto diabetes e hipertensão. É preciso ter o diagnóstico confirmado de Covid-19 há pelo menos 14 dias. O contato com o hospital deve ser feito pelo número 61-2028-5232. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Hoje é o dia do aviador e o dia da Força Aérea Brasileira.
A data marca os 114 anos do primeiro voo do 14 bis, realizado por Santos Dumont em Paris.
Durante esta semana, você acompanhou aqui na Voz do Brasil uma série de reportagens sobre a atuação da Força Aérea, que vai além da proteção do espaço aéreo.
E hoje, o aniversário de 79 anos foi comemorado com uma cerimônia em Brasília, em que foi apresentado o novo caça da aeronáutica, o Gripen.
O evento teve a presença do presidente Jair Bolsonaro.
As asas que protegem o país foram fundamentais neste ano de 2020. Os aviadores da Força Aérea Brasileira estiveram presentes no combate ao fogo na Amazônia e no Pantanal e levaram suprimentos e apoio aos libaneses depois da explosão no porto de Beirute. Com a pandemia da Covid-19, trouxeram os brasileiros que ficaram isolados em Wuhan, na China, e aqui no país. Levaram medicamentos, equipamentos de proteção e profissionais de saúde para todas as regiões. O comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Antônio Bermudes, destacou o esforço da Força Aérea para garantir medicamentos em todo o país.
Voaram, até o momento, mais do que 2.000 horas de voo. E os pátios de estacionamento das nossas bases aéreas foram abertos gratuitamente para abrigar aeronaves das companhias aéreas brasileiras afetadas economicamente pela pandemia.
O dia do aviador foi marcado pelo lançamento do caça supersônico F-39 Gripen. Fabricado na Suécia com a ajuda de engenheiros brasileiros, o caça vai ser usado pela FAB no controle do espaço aéreo, ataque e reconhecimento. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, ressaltou a importância do caça.
O diferencial é a transferência de tecnologia que poderá ser usada em outros setores da economia, proporcionando investimentos voltados à geração de empregos diretos e indiretos, ampliação e ao fortalecimento da base científica, tecnológica e industrial de defesa do Brasil.
O F-39 pode ser usado em pistas curtas ou em locais de difícil acesso, como a Amazônia, e é capaz de transportar 7 toneladas de mísseis e bombas. Chamado de caça superinteligente, ele marca a entrada do país na alta tecnologia da aviação. As 36 aeronaves de alta tecnologia devem entrar em operação no fim de 2021. O presidente Jair Bolsonaro fez o batismo do novo caça e conheceu a aeronave por dentro.
2020 será um ano marcante na vida da Força Aérea Brasileira. Incorporamos à nossa frota 2 aeronaves reconhecidamente modernas e estratégicas para a Força Aérea Brasileira. É uma demonstração cabal a cada um de nós de que, com liberdade e comprometimento, os sonhos de nosso povo estarão ao alcance de todos.
Um reconhecimento a uma história que começou há exatamente 114 anos, em 1906, quando Santos Dumont realizou o primeiro voo do 14 bis na França. Reportagem Márcia Fernandes.
Agronegócio segue a todo vapor.
Soja, milho e café puxam produção e fazem aumentar projeção de crescimento do setor para o ano.
Os detalhes você ouve daqui a pouquinho.
Brasil, Estados Unidos, Egito, Hungria, Indonésia, Uganda e outros 25 países assinaram hoje a Declaração de Consenso de Genebra.
O documento defende o direito das mulheres aos mais altos padrões de saúde, reforçar o papel da família para uma sociedade próspera e a proteção ao direito à vida.
O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que o Brasil vai defender a declaração junto aos organismos internacionais.
O Brasil está comprometido a trabalhar junto com os demais países signatários nesta declaração, no âmbito das Nações Unidas e outros fóruns internacionais, pela promoção dessas mais altas aspirações que comungamos, para que nações soberanas possam discutir e defender os seus valores de maneira aberta, franca e transparente.
A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, falou da importância da adesão do Brasil ao documento.
Investir na família é medida indispensável para o desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza. E o fortalecimento de vínculos é um meio sólido de contribuir para a saúde física e mental dos membros da família. Neste sentido, o Brasil reitera o seu compromisso com a proteção integral e a promoção da saúde de todas as mulheres e meninas.
Mesmo com a pandemia, o agronegócio brasileiro segue a todo vapor.
O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, aumentou a projeção de crescimento do setor para este ano.
Lavouras como soja, milho e café estão puxando a produção.
A agricultura é um dos setores que continua crescendo no Brasil, mesmo com a pandemia de coronavírus. No segundo trimestre deste ano, o produto interno bruto da agropecuária, que é a soma de tudo que é produzido no setor, cresceu 0,4% e atingiu mais de 125 bilhões de reais. Foi o único setor que registrou alta durante esse período. A produção recorde de grãos vem contribuindo para esse resultado, como aponta o superintendente de informações do agronegócio da Companhia Nacional de Abastecimento, Cleverton Santana.
A primeira estimativa da Conab aponta uma safra brasileira de grãos de 268,7 milhões de toneladas, mais um recorde de produção. Os números são puxados principalmente pela soja, com uma estimativa de 133 milhões de toneladas, tanto pelo aumento de área, graças à boa rentabilidade da cultura, como pela recuperação de produtividade em algumas regiões produtoras.
E os bons resultados foram confirmados pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que divulgou uma nova estimativa para o PIB do setor. Na nova previsão, o PIB do agro deve crescer 1,9% este ano. O valor é 0,3% maior do que a última estimativa. A previsão leva em conta dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que apontaram um cenário mais favorável na produção deste ano. E também considera a estimativa de safra recorde da Companhia Nacional de Abastecimento. Entre as culturas que devem puxar o crescimento do agro estão a soja e o café. Segundo o IPEA, o crescimento da soja deve ser de 7% este ano e o café deve ter alta de 21,5%. E as expectativas para 2021 também são positivas, segundo Ana Cecília Kreter, pesquisadora do IPEA.
Para 2020, o grupo calculou um crescimento de 1,9, revisto para cima, principalmente pela melhora das estimativas do café, do milho e da soja. A estimativa da pecuária também foi revista para cima. Para 2021, o grupo de conjuntura prevê um crescimento de 2,1%, dessa vez puxado principalmente pela pecuária.
Segundo Cesário Ramalho, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Milho, os bons resultados refletem o aumento e a valorização das exportações brasileiras, inclusive com a alta do dólar favorecendo as vendas.
Nós estamos batendo nossos recordes nas exportações do grão, da soja, do milho e das carnes, né? Então, esse crescimento das exportações, o valor transformado em dólar, aumentou o volume.
No primeiro semestre de 2020, a agropecuária teve alta de 1,6% em relação aos seis primeiros meses de 2019. O valor bruto da produção agrícola este ano, ou seja, o faturamento total do setor, já está em mais de 800 bilhões de reais, 11% a mais que 2019. Reportagem Graziela Mendonça.
A equipe do Ministério da Saúde está falando agora com a imprensa sobre as últimas informações da pandemia no país.
A repórter Daniele Popov está acompanhando e fala com a gente ao vivo. Boa noite, Daniele.
Boa noite, Alessandra, Nazi, ouvintes da Voz do Brasil. O secretário-executivo Elcio Franco abriu a coletiva confirmando que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está contaminado com a Covid-19. De acordo com o secretário, o ministro está estável e melhora de forma constante. Sobre os últimos números, o secretário informou que já foram pagos cerca de 95 bilhões de reais dos 133 bilhões empenhados a estados e municípios para o combate à doença. O governo entregou mais de 11.600 ventiladores pulmonares a todos os estados. Mais de 15 mil leitos de UTI foram habilitados e mais de 300 milhões de EPIs distribuídos, como máscaras, luvas, capotes, álcool gel. Ainda foram entregues 5 milhões e 800 mil unidades de cloroquina. A divulgação do Ministério continua, mas vamos então aos números atualizados do coronavírus no país. Há hoje 5.353.656 casos confirmados. Desses, 4.797.872 foram recuperados, ou cerca de 90% das pessoas contaminadas. E 156.471 pessoas morreram. Ao vivo, Daniele Popov.
A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou a importação de 6 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac, que deverá ser produzida no Brasil pelo Instituto Butantan.
As doses devem ficar reservadas, pois a vacina ainda não tem registro no país e não pode ser usada pela população.
A vacina continua em fase de testes no Brasil.
Um projeto inovador vai levar saneamento básico a assentamentos rurais de Belo Horizonte.
A iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais foi premiada pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento.
E ganhou $5 mil para colocar o projeto piloto em prática.
O projeto inovador do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais é uma alternativa para o tratamento de esgoto e pode levar saneamento básico a baixo custo a cerca de 30 mil pessoas que vivem em ocupações aos arredores de Belo Horizonte, capital mineira. Como explica o aluno de Engenharia Civil do Instituto, Nelson Xavier.
A ideia do nosso projeto veio depois de entender a necessidade dos moradores das comunidades da região do Isidoro. Nós elaboramos um projeto que consiste no tratamento de esgoto por meio de duas tecnologias. Para isso, será feito o treinamento dos moradores por meio de programas de capacitação com possibilidade de geração de renda para os moradores e inclusão social.
A iniciativa já foi testada em um assentamento na zona norte de Belo Horizonte e aprovada pela comunidade, como diz o morador Alexander Ribeiro dos Santos.
Há 8 anos que eu moro aqui. Nós fizemos assentamento, todo mundo tinha uma barraquinha de lona ali, outra aqui, uma ali, e a gente não tinha nem água, nem esgoto, nem luz. Aí hoje não, hoje melhorou porque hoje a gente tem água cortada, Copasa, nós temos esgoto, não precisa mais usar o banheiro coletivo, né, que era um banheiro lá em cima, que era dividido, né.
A ideia foi premiada pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Recebeu tutoria e um investimento de $5 mil, que vai permitir a execução do projeto piloto, como conta o professor de engenharia do Instituto, que liderou o projeto, Daniel Miranda.
Será realizado em sua versão piloto
a partir do início do ano de 2021 e será aplicado às ocupações da Isidora, no vetor norte de Belo Horizonte, que atualmente conta com cerca de 30 mil habitantes e pretendemos, neste ano de 2021, beneficiar em torno de 200 habitantes.
Os moradores serão colaboradores na execução do projeto. Cada ocupação terá uma cooperativa, contemplando assim aspectos sociais e econômicos. Posteriormente, vão ser capacitados para construir e instalar os dispositivos e para manter o projeto. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais é um dos 38 institutos federais que integram a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal dá início à audiência pública sobre Fundo Amazônia.
Presidente do STJ rejeita pedido de município para usar verba da pandemia em outras finalidades.
Justiça condena policial federal por assédio sexual contra colega.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal dá início à audiência pública sobre Fundo Amazônia.
Representantes do Poder Público, institutos de pesquisa e da sociedade civil fornecem argumentos que vão ajudar a julgar a ação sobre o tema. Fábio Ruas.
28 entidades se inscreveram para participar da audiência pública hoje e na próxima segunda-feira. O debate é virtual, por videoconferência, e vai dar informação para julgar uma ação em que partidos políticos acusam o governo de omissão quanto ao Fundo Amazônia, que desde o ano passado está congelado com quase R$1,5 bilhão para projetos ambientais. A ministra Rosa Weber, relatora da ação, disse que esses debates com a sociedade fortalecem a decisão da corte.
Atuam como um mecanismo procedimental legitimador das decisões constitucionais.
A audiência pública é transmitida ao vivo pela rádio e pela TV Justiça.
Ministra Carmen Lúcia suspende retirada de postagem de Joyce Hasselmann contra Roberto Requião.
A decisão mantém, no entanto, a condenação da deputada ao pagamento de indenização por dano moral ao ex-senador, Daiane Garcês.
A deputada foi condenada a pagar R$10 mil por causa de acusações que fez ao ex-senador nas redes sociais em 2017. Na reclamação ao STF, ela alegou que a decisão descumpre entendimento do Supremo, que garante a liberdade de expressão e de imprensa. A ministra Carmen Lúcia explicou que, apesar de assentar a proibição da censura, o STF assegurou o direito à indenização e à responsabilidade, inclusive penal.
A suspensão dos direitos políticos alcança qualquer mandato eletivo que seja exercido na época do trânsito em julgado da sentença condenatória.
Com esse entendimento, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça determinou a perda do cargo de um vereador de Amparo em São Paulo por improbidade administrativa.
O Tribunal de Justiça de São Paulo havia suspendido a perda do cargo com o fundamento de que o ato de improbidade foi cometido no mandato anterior.
No STJ, o relator ministro Herman Benjamin afirmou que o entendimento do Tribunal Paulista contraria a lei de improbidade administrativa, que tem como finalidade afastar quem afronta os princípios constitucionais da probidade, legalidade e moralidade.
O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, decidiu que o município de Rondonópolis, em Mato Grosso, não poderá utilizar para outras finalidades os recursos federais destinados ao combate à Covid-19.
O município queria suspender decisão do Tribunal Estadual, que rejeitou o mesmo pedido. Fátima Uchoa.
A Câmara Municipal de Rondonópolis aprovou lei permitindo o uso em outros fins de recursos federais para combater a pandemia. Em ação civil pública movida pelo Ministério Público, foi determinado que os valores fossem aplicados exclusivamente no enfrentamento da Covid-19. Então, o município buscou o STJ. Ao negar o pedido, o presidente do tribunal, ministro Humberto Martins, observou que, além de o município não ter comprovado risco à economia e ordem públicas, o desvio de finalidade da verba que deveria combater o vírus tem maior potencial lesivo.
Justiça condena policial federal por assédio sexual e injúria contra colega no Acre.
O crime ocorreu em 2018, quando o policial era chefe de missão no posto de fronteira de Assis Brasil, interior do estado. Maressa Almeida.
Segundo denúncia do Ministério Público Federal, o policial se valeu de sua condição de chefia para tentar obter vantagens sexuais da colega. Ele foi condenado a 3 anos e 4 meses de prisão em regime inicial aberto.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Socorro às empresas na pandemia. Senado pode votar mudança na lei de falências no dia 5 de novembro. Parlamentares do PT e do PROS pedem que TCU atue para o governo investir na vacina chinesa. Senado estuda regulamentação de investimentos em criptoativos. Boa noite. O projeto que muda a lei de falências deve ser analisado pelos senadores no dia 5 de novembro. O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, alertou que as empresas afetadas pela pandemia vão precisar de novos instrumentos para se recuperarem e retomar suas atividades. A repórter Marcela Cunha traz as informações.
Mais de 700 mil empresas fecharam as portas no Brasil apenas no primeiro semestre. Segundo o IBGE, 40% dos empresários atribuem as dificuldades à pandemia. Para evitar que esse quadro se agrave, o Senado vai analisar mudanças na lei de falências. O objetivo é evitar que as empresas fechem as portas definitivamente, como explicou o líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco.
Essa pandemia machucou, dizimou, liquidou com pequenas, médias e até mesmo grandes empresas, que vão precisar do instrumento do socorro, da falência, para poder recuperar suas atividades.
Pela proposta, empresários em processo de recuperação judicial poderão dar os próprios bens como garantia na contratação de financiamentos. O projeto também aumenta de 84 para 120 o número de parcelas das dívidas com a União e reduz para 3 anos o prazo para a reabertura de novas empresas por quem teve o negócio fechado. Se aprovadas, as atualizações na lei de falências poderão ser aplicadas a processos em andamento.
O PT e o PROS recorreram ao Tribunal de Contas da União para que o Ministério da Saúde use critérios científicos e técnicos na compra da vacina contra o novo coronavírus. Já os partidos Rede Sustentabilidade e PDT recorreram ao Supremo Tribunal Federal para garantir a autonomia dos estados e municípios na imunização e para a compra do medicamento disponível. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
Senadores e deputados do PT e PROS recorreram ao Tribunal de Contas da União para que o governo federal se baseie em critérios técnicos e científicos, e não políticos e ideológicos, na compra de vacinas. Na petição, eles citam o recuo do Ministério da Saúde na aquisição da imunização desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech e o Instituto Butantan de São Paulo. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou as declarações políticas de Bolsonaro.
Queremos que o ministro
Ministro da Saúde explique o porquê de, em um dia, ele ter anunciado a decisão de adquirir essas vacinas junto ao Instituto Butantan e à empresa chinesa Sinovac, e no dia seguinte, desmentido pelo presidente da República, dizendo que não vai fazer aquisição dessa vacina.
O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, recorreu ao Supremo Tribunal Federal para o Ministério da Saúde se manifestar em 48 horas sobre os critérios dos investimentos em vacinas.
A salvação para o vírus, que é a vacina, não pode ter também coloração ideológica, partidária, política, qualquer que seja. Se trata de vidas.
Já o PDT solicitou ao Supremo que garanta a autonomia de estados e municípios para realizarem campanhas de vacinação contra a Covid-19 quando da oferta da vacina.
O especialista em direito desportivo, Carlos Portinho, vai assumir a vaga de Haroldo de Oliveira no Senado, falecido na quarta-feira em decorrência da Covid-19. O repórter Pedro Pincer tem as informações.
Advogado Carlos Portinho, de 47 anos, se especializou em direito desportivo. Foi vice-presidente jurídico do Flamengo e chegou a advogar no Tribunal Arbitral do Esporte na Suíça, especialmente na defesa de atletas acusados de doping. Portinho também foi secretário municipal de Habitação e estadual do Meio Ambiente. Pelas redes sociais, ele disse que o país perde um grande homem público e também destacou a trajetória política de Haroldo de Oliveira. O líder do PSD no Senado, Otto Alencar da Bahia, lamentou a morte do colega.
Porque ele fez uma história de vida, construiu uma história de vida pautada em todas as virtudes inerentes ao homem público. Esse período inteiro nunca teve nenhum momento da sua vida um ato que pudesse deslustrar, ofuscar sua imagem, dignidade e de honra. Portanto, o Haroldo deixa um vazio muito grande.
Otto informou que a sala da liderança do PSD no Senado passará a se chamar senador Haroldo de Oliveira.
Há 15 anos, a população respondeu não ao fim do comércio de armas de fogo e munições no país. O Estatuto do Desarmamento já sofreu algumas mudanças desde então e continua a receber propostas de aperfeiçoamento. Repórter Bruno Lourenço.
Defenda seus direitos. Contra a proibição, vote 1, vote não.
No dia 23 de outubro de 2005, a população respondeu não ao fim do comércio de armas de fogo e munições em todo o país. 15 anos depois, muitos são os projetos de lei que tentam modificar o estatuto. Uma das propostas de aperfeiçoamento virou lei no ano passado. Foi a que esclareceu que, no caso de imóvel rural, a posse deve ser estendida a toda a propriedade e não apenas à sede da fazenda, como explicou o autor, senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia.
Porque não tem sentido. Se a arma é para a defesa pessoal e da propriedade, como é que você vai fazer a defesa da propriedade com a arma presa dentro de casa?
O Congresso Nacional também analisa desde propostas que impedem a aquisição de arma de fogo por quem praticar violência doméstica e familiar contra a mulher, a proposições que facilitam a posse de armas na zona rural ou mantêm o porte de arma de agentes de segurança pública e militares que se aposentam ou vão para a reserva.
O Brasil teve um aumento de 70% dos investimentos em criptoativos em 2020 e o Senado discute propostas para regulamentar as chamadas moedas eletrônicas, com garantias para usuários e medidas contra a lavagem de dinheiro. Repórter Roberto Fragoso.
Apesar de não haver regulamentação no Brasil, o mercado de criptoativos como o Bitcoin vem crescendo, segundo o diretor da Comissão de Valores Imobiliários, Alexandre Costa Rangel, que foi sabatinado no Senado.
Os criptoativos passam por um momento extremamente aquecido. Só no ano de 2020 tivemos um crescimento da ordem de 70%. Lembrando que o nosso arcabouço regulatório de hoje, esses criptoativos não podem integrar a carteira de nossos fundos de investimento de forma direta.
Um projeto em análise no Senado, do senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, determina que o Banco Central e a CVM fiscalizem as transações digitais e criem normas de segurança e de identificação dos usuários.
Nós temos que regulamentar também, não a criptomoeda, mas nós regulamentarmos as operações, a segurança para o investidor, né, a transparência que deve acontecer, os recursos que devem estar sendo utilizados em termos de identificação das pessoas, de processamento da origem.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Os caminhos para a recuperação econômica após a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus é o tema do 5º webinário da série Impactos da Pandemia na Economia. O encontro será realizado nesta quinta-feira, às 10 horas, com transmissão ao vivo pelo canal do TCU no YouTube. Os convidados desta edição são o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, o economista e ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, e o economista Rodrigo Orair, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Pelo TCU, participará o secretário de Macroavaliação Governamental, Leonardo Albernaz. As inscrições são abertas a todos os interessados. Acesse o portal do TCU e se inscreva: www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Rodrigo Maia defende diálogo para autorizar vacina do Instituto Butantan.
Ministério Público aponta falta de ação do governo em relação às queimadas.
Entra em vigor a ampliação no uso da conta poupança social digital.
Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a nova lei que amplia o uso da conta poupança social digital, que além do auxílio emergencial, poderá receber também outros benefícios. A repórter Paula Bittar traz mais informações sobre a lei que entrou em vigor hoje.
Já virou lei a ampliação no uso da conta poupança social digital para viabilizar o pagamento de benefícios sociais do governo, como saques nas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e abono salarial. A lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro sem vetos e publicada no Diário Oficial. A poupança digital foi criada para o pagamento do auxílio emergencial no valor inicial de R$ 600, concedido por causa da pandemia de Covid-19. A nova lei garante o uso da poupança também para receber benefício pago a trabalhador que tenha jornada de trabalho reduzida ou contrato suspenso por causa da pandemia, previsto em outra lei, e o saque extraordinário do FGTS, que foi autorizado por uma medida provisória. O texto também permite depósitos de outros benefícios, inclusive pagos por estados e municípios. Na Câmara, a MP foi relatada pelo então deputado Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, que se afastou recentemente do mandato por ser suplente. Ele acrescentou a possibilidade de os bancos emitirem cartão físico para a movimentação da conta. Gastão Vieira considera as mudanças uma revolução no que diz respeito ao acesso de muitos brasileiros às instituições financeiras. Segundo ele, a necessidade de uma solução rápida para o pagamento do auxílio emergencial revelou um enorme grupo de cidadãos que agora poderão acessar os bancos.
Conhecíamos quase 30 milhões de brasileiros que se colocaram aptos para receber o benefício e que não tinham como ser alcançados rapidamente pela estrutura pública do Estado brasileiro. A própria Caixa Econômica abriu contas para aqueles que eram beneficiários do auxílio emergencial, mas que não tinham condições de abrir a conta naquele momento. Portanto, houve ali uma verdadeira revolução de ação, de pagamento, de tudo. E isso veio para ficar, vai se incorporar no dia a dia, no cotidiano de milhões de brasileiros que não tinham nenhum tipo de acesso aos bancos.
A nova legislação também regulamenta a poupança social digital. A abertura da conta poderá ser automática e a poupança seguirá as mesmas regras da poupança tradicional. Pode ser fechada a qualquer tempo, sem custos e de forma simplificada. Também pode ser transformada em conta corrente ou conta poupança tradicional. Os bancos não podem cobrar tarifa nem usar o dinheiro que estiver nessas contas para quitar dívidas. E o beneficiário poderá pagar boletos e fazer até 3 transferências eletrônicas mensais gratuitas para contas em outros bancos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Saúde.
Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, lembra que para cumprir uma determinação do Supremo Tribunal Federal, o Poder Executivo editou uma medida provisória que permite a criação de barreiras sanitárias em torno de áreas indígenas, como proteção contra a Covid-19.
Mas a deputada alerta que o texto prevê a atuação de seguranças relacionados apenas à questão policial, sem nenhuma participação dos índios ou agentes de saúde. Joênia Wapichana cobra maior diálogo do governo com os povos indígenas e informa que foram apresentadas dezenas de emendas para melhorar o texto original e atender à determinação do Supremo.
Alexandre Padilha, do PT, acusa o Conselho Regional de Medicina de São Paulo de tentar censurá-lo por críticas feitas no ano passado à política de saúde mental do governo Bolsonaro. O deputado lembra que, na ocasião, questionou a compra de equipamentos de eletrochoque, não pelo uso em si, mas pela falta de fiscalização em relação ao procedimento.
Para Alexandre Padilha, que é médico, a compra de eletrochoques sem o devido acompanhamento do procedimento de eletroconvulsoterapia pode estimular a volta de práticas manicomiais no país. O congressista também alerta que a censura é uma tentativa de intimidar outros profissionais que sejam críticos à política de saúde mental da atual gestão federal.
Um total de 2.115 asilos em todo o Brasil serão beneficiados com recurso emergencial criado após a aprovação de um projeto de autoria da deputada Leandre, do PV do Paraná. A proposta destina 160 milhões de reais para os asilos adotarem medidas de enfrentamento ao coronavírus.
O texto foi sancionado pelo presidente Bolsonaro no fim de junho e a relação das instituições de longa permanência para idosos habilitadas para receber o auxílio emergencial foi divulgada nesta quinta-feira pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
Pela nova lei, poderão acessar os recursos as instituições sem fins lucrativos. Segundo Leandre, mais de 68 mil pessoas idosas em situação de asilamento serão beneficiadas.
E eu acredito que o recurso vem em uma boa hora e será muito importante para realizar ações de promoção de saúde das pessoas e dos profissionais que vivem e trabalham nos asilos. Foram muitas instituições beneficiadas em todo o Brasil. E aqui no estado do Paraná, mais de 150 ILPIs receberão o auxílio emergencial. E com certeza trará um grande benefício para aquele público que é o mais vulnerável à Covid-19, os nossos idosos.
De acordo com Leandre, os recursos serão usados preferencialmente para ações de prevenção e de controle da doença dentro das instituições de longa permanência para idosos, compra de insumos e de equipamentos básicos para a segurança e higiene dos residentes e funcionários, compra de medicamentos e a adequação dos espaços para isolamento dos casos suspeitos e leves.
Meio ambiente.
Em reunião virtual da Comissão que estuda ações de combate às queimadas, promotores sugeriram a gestão privada e integrada entre estados para proteger de forma mais eficiente as unidades de conservação. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais detalhes.
A Promotoria de Justiça do Mato Grosso do Sul sugeriu gestão privada dos recursos previstos na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação para financiar a preservação do Pantanal. A comissão especial que estuda estratégias de combate às queimadas ouviu representantes do Ministério Público e de órgãos de fiscalização ambiental. Para o promotor do Núcleo Ambiental do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Luciano Furtado, o SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, poderia funcionar melhor com uma gestão privada.
Tem que contratar brigadista, tem que comprar avião, tem que comprar helicóptero, tem que comprar abafadores. O que pode ser feito? Do orçamento a gente sabe que é muito difícil sair, mas nós temos algumas alternativas. A primeira delas é destravar os recursos da lei de SNUC que podem ser aplicados em unidades de conservação. Temos fundos estaduais e federal onde tem depositado esse recurso que pode ter gestão privada e menos burocrática e assim utilizar isso para o Pantanal, especialmente nas áreas onde tem unidades de conservação e no seu entorno.
O SNUC é o conjunto de diretrizes e procedimentos oficiais que possibilitam às esferas governamentais federais, estaduais e municipais e também à iniciativa privada a criação, implantação e gestão de unidades de conservação. Outra sugestão dada pelo procurador é criar um programa de conversão de multas federais e estaduais na doação de bens e no pagamento de serviços. A coordenadora da comissão externa, professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, afirmou que essas iniciativas já estão sendo discutidas.
Essa questão da legislação integrada entre os dois estados, a gente já está conversando com as duas assembleias e tem certeza que o Ministério Público do Mato Grosso do Sul e aqui do estado de Mato Grosso serão fundamentais, tanto o senhor como o doutor Scalobi, para que a gente volte a conversar e a gente faça uma rodada de discussões conjuntas.
O Procurador de Justiça de Defesa Ambiental do Ministério Público do Mato Grosso, Luiz Alberto Scalobi, citou ações que vêm sendo implementadas, como o programa Satélites Alertas, que, em conjunto com o INPE, produz imagens que servem como prova e subsidiam relatórios técnicos. O procurador regional da República, Felício Pontes Júnior, lembrou que o IBAMA já tinha identificado no início do ano os 10 pontos de maior desmatamento e eles respondem por 60% da degradação ambiental na Amazônia, entre os quais estão regiões em São Félix do Xingu, no Pará, uma área próxima a Porto Velho, a Boca do Acre e o noroeste de Mato Grosso. Diante do diagnóstico anunciado, o procurador esperava que o poder público se organizasse e colocasse em ação operações para estabelecer bases nos 10 pontos de maior exploração, mas não houve medidas efetivas.
Se nós tivéssemos utilizado esses dados do IBAMA no início do ano, nós teríamos ou poderíamos ter um desmatamento de 60% menor daquilo que deve ser anunciado na próxima semana pelo governo federal, que será, todos os institutos de pesquisa dizem isso, em torno de 30%. Em relação ao ano anterior, que já foi uma tragédia.
A necessidade de fortalecer ações foi apontada pelo chefe do Previfogo do IBAMA, Ricardo Viana Barreto. O Previfogo é o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. Ele observou que falta apoio aéreo, principalmente para o deslocamento de brigadistas.
Nós temos hoje 1.319 brigadistas no IBAMA. Nós temos algo em torno desse valor, que eu não posso falar pelo ICMBio, no ICMBio. E nós temos os corpos bombeiros, que aí vai para mais de 10 mil. Então o que falta para a gente mais é o quê? A gente, como União, como Estado, a gente fortalecer mais essas entidades.
O representante do IBAMA esclareceu que são 3 os entes responsáveis por combater incêndios. O ICMBio, que combate incêndios nas unidades de conservação. O IBAMA, que combate nos assentamentos e em terras indígenas. E, em conjunto com o ICMBio, nas zonas de amortecimento e nas unidades de conservação e terras indígenas, além dos corpos de bombeiros dos estados. Ele defendeu a formação de brigadistas que atuem temporariamente em situações excepcionais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Agricultura.
Na avaliação de Heitor Xu, do PSB Gaúcho, o debate mais importante neste fim de ano se refere ao projeto de lei orçamentária para 2021, no valor total de 4 trilhões de reais. Ele alerta que ações estratégicas como o programa de aquisição de alimentos, educação no campo, reforma agrária e regularização fundiária terão menos recursos no próximo ano.
Heitor Xu defende que a proposta encaminhada pelo governo seja reformulada na Comissão Mista do Orçamento, antes que o Pronaf, o Seguro Agrícola, a Conab, a Assistência Técnica, a Embrapa e o Cooperativismo, entre outras rubricas, fiquem sem recursos. Ele afirma que a agricultura familiar está ameaçada e, por isso, reitera a necessidade de aprovar mudanças no orçamento.
Trabalho.
Como parte dos debates relacionados à reforma administrativa, os deputados ouviram exemplos dos governos da Austrália e da Nova Zelândia que priorizam formação de lideranças no setor público. A repórter Silvia Munhato acompanhou o debate virtual e tem mais informações.
Para o coordenador da Frente Parlamentar Mista da Reforma Administrativa, deputado Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, o Brasil pode aperfeiçoar seu sistema de formação de servidores públicos e passar a formar líderes que atuem na inovação do setor. Para conhecer exemplos, a Frente e a Secretaria de Relações Internacionais da Câmara chamaram representantes do governo australiano e neozelandês para uma audiência virtual. Eles criaram uma escola de governo comum para formar líderes e melhorar a governança no setor público. Mitrô ressaltou, porém, a qualidade da Escola Nacional de Administração Pública.
O que nós vemos hoje no Brasil é que, de fato, o conceito de gestão de pessoas ele é quase inexistente dentro do serviço público brasileiro, salvo honrosas exceções. né? O próprio governo federal tem uma escola de administração pública muito qualificada, a ENAP, mas faltam políticas de gestão de pessoas para a formação das nossas lideranças no serviço público brasileiro, faltam critérios mais objetivos e técnicos para a seleção dessas lideranças, acompanhamento dessas lideranças baseado em critérios de resultado.
O deputado Tiago Mitrô diz que talvez fosse interessante para o Brasil ter um órgão central para a gestão do serviço público, para evitar disparidades no recrutamento e influência política. Essa agência estabeleceria critérios para abertura de vagas, diretrizes de seleção, avaliação de desempenho e adoção de boas práticas. O reitor da Escola de Governo da Austrália e da Nova Zelândia, Kane Smith, diz que a instituição tem parcerias com 15 universidades dos dois países. A cada ano, segundo ele, são selecionados 100 servidores para um mestrado que tem foco no funcionamento do governo como um todo. Também há a formação de lideranças e o intercâmbio com profissionais do setor privado. Os representantes dos dois países afirmaram que não existem indicações políticas para os cargos de gestão. Os governos apenas fixam os resultados que querem, mas sem se referirem a pessoas específicas para executar as tarefas. Patrick Hetherington, primeiro comissário da Comissão Australiana de Serviço Público, diz que a pandemia da Covid-19 acelerou uma ideia de tornar o serviço público mais flexível, transferindo pessoas para áreas em que haja mais demanda. Ele diz que, na pandemia, cerca de 2.500 servidores tiveram que ser recrutados para atuar em novos serviços. O objetivo agora é tornar essa mobilidade rotineira. Na Nova Zelândia, o conselheiro-chefe de política da Comissão de Serviço Público, Rodney Scott, disse que a gestão do setor no país é bastante descentralizada. Ele ressaltou que a contratação de servidores é feita com base nas habilidades dos interessados e os anúncios de vagas são feitos de maneira ampla em agências de empregos. Os representantes dos dois países afirmaram que fazem pesquisas com a população sobre a satisfação com os serviços oferecidos pelos governos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Eleições.
Projeto de José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, proíbe os partidos políticos de escolherem, durante as convenções, candidatos a cargos eletivos que não preencham as condições de elegibilidade previstas na lei da ficha limpa.
O deputado argumenta que muitos candidatos conseguem burlar a legislação apresentando liminares da justiça para disputarem o pleito. Por isso, ele entende que os partidos devem se responsabilizar pela escolha, recusando nomes com ficha suja.
Outro projeto de José Ayrton Félix Cirilo propõe que as eleições possam ser antecipadas a partir da aprovação dos nomes dos candidatos, como ocorre nos Estados Unidos. Ele explica que a medida reduziria as aglomerações no dia da eleição, já que os cidadãos estariam aptos a votar em outras datas.
Presidência.
Em entrevista coletiva concedida hoje em São Paulo, ao lado do governador João Dória, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu o diálogo para garantir a distribuição da vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a China.
O presidente Jair Bolsonaro negou qualquer possibilidade de compra da vacina, que está na fase final de testes e deve ser autorizada pela Anvisa. A reportagem é de Francisco Brandão.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu o diálogo para garantir a autorização da vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em cooperação com a China. A declaração foi dada em coletiva de imprensa nesta sexta-feira com o governador de São Paulo, João Dória. Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro questionou a qualidade da Coronavac e afirmou que o governo federal não comprará vacinas da China. No entanto, Rodrigo Maia afirmou que está otimista para que o governo federal autorize a vacina após a aprovação pela Agência de Vigilância Sanitária.
Com os testes da vacina do Butantan, que não é um instituto qualquer, não foi criado ontem, tem uma história de respeito, de admiração por todos os brasileiros. Quando ela estiver aprovada e autorizada pela Anvisa, que a gente consiga, assim, com diálogo com o presidente da República, com o ministro da Saúde, que esse diálogo já existe, com o Congresso Nacional, que a gente possa autorizar não apenas essa vacina para os brasileiros, mas todas as vacinas forem aprovadas.
Rodrigo Maia declarou que o Brasil não deve ter problemas com a China. Ele lembrou que o país é um grande parceiro comercial do Brasil, especialmente no agronegócio.
A China é um parceiro fundamental do nosso país. Eu entendo que nessa questão das relações internacionais, o importante é que a gente aproveite nas relações com os outros países aquilo que melhor interessa ao nosso país.
O presidente da Câmara destacou a importância de oferecer a vacina a todos os brasileiros. Mas para ele, a decisão sobre a obrigatoriedade tem de ser técnica.
Eu, do ponto de vista técnico, eu não tenho como lhe dizer se tem que ser obrigatório ou não. Eu acho que o Estado brasileiro tem que garantir vacina a todos os brasileiros. A partir daí é uma questão técnica do Ministério da Saúde, do Secretário de Saúde.
Para Rodrigo Maia, a vacinação é fundamental para garantir a volta à normalidade, em particular para quem está no grupo de risco.
A vacina para muitos brasileiros é importante. Eu tive Covid, eu sei, para quem tem sintomas, o que é ter o Covid. A gente sabe que no grupo de risco, aqueles que estão acima do peso como eu, os mais velhos, a situação sem a vacina, ela vai ficar muito complexa, muito difícil para que eles possam restabelecer a normalidade das suas vidas.
O Instituto Butantan atingiu nesta semana 15 mil vacinações da fase de testes com voluntários. Uma etapa essencial para encaminhar o pedido de aprovação pela Anvisa. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Val Monteiro, Luciana Vieira. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.